Agradeço muitíssimo a Vossa Excelência, a senadora Ana Amélia, senador Paim, senador Medeiros, que permitem que eu e senadora
Temos
Ana
ali
Amélia,
o senador Crivella, que tem que entrar.
Que sejamos eu e a senadora Ana Amélia as primeiras oradoras dessa sessão ordinária. Mas, senhor presidente, eu, antes de fazer o registro que me traz a esta tribuna no momento, eu gostaria de, como fez Vossa Excelência, destacar a importância e o significado da sessão que nós acabamos de concluir, sessão do Congresso Nacional, destinada às comemorações do Dia Internacional da Mulher, hoje, 8 de março, e a entrega do diploma Mulher Cidadã Berta Lutz. Uma sessão que, sem dúvida nenhuma, ficará marcada na história do Senado Federal e, sobretudo, na história da luta das mulheres. Eu aqui registro a presença da Milena, em plenária, Milena, que é a coordenadora da... coordena um conjunto de servidores na Procuradoria da Mulher. E parabenizo você, Milena, e, através de você, todas as mulheres que trabalham conosco aqui no Senado Federal e, sobretudo, na Procuradoria da Mulher, por esse Dia Internacional da Mulher. E o dia vai ficar marcado porque, pela primeira vez, a gente entrega o diploma a um homem. Isso é importante porque é o reconhecimento nosso das mulheres brasileiras da necessidade que nós temos de ter o homem ao nosso lado na luta por direitos iguais. O presidente do Senado também fez um belo discurso hoje, presidente. Tenho certeza, representou muito bem os nossos anseios, os nossos pensamentos e, sobretudo, as nossas reivindicações. Então, eu registro essa como uma sessão significativa. Entre nós, tiveram presentes recebendo o diploma também a ex-vereadora da cidade de Manaus, Lúcia Antoni, odontóloga, ela que, no processo de redemocratização do país, enquanto nós jovens lutávamos em torno das bandeiras estudantis, ela, como estudante da universidade, se dedicava muito à luta emancipacionista das mulheres. Então, foi uma alegria muito grande ver uma pessoa, uma parlamentar, que teve vida parlamentar no meu estado, na minha cidade, e que teve uma história de militância tão bonita e vinculada às mulheres também, ser reconhecida e homenageada pelo Senado Federal. Mas, senhor presidente, eu tenho vindo, senhores senadores, com certa frequência a essa tribuna para falar sobre a BR-319. BR-319, a única via que liga o nosso estado do Amazonas às demais regiões do Brasil. BR-319, que foi inaugurada na década de 70, no início da década de 70, e que, infelizmente, por falta de um trabalho de manutenção, essa BR ficou quase que totalmente fechada para passagem de automóveis. Eu digo quase que totalmente, porque ela nunca esteve totalmente fechada. Mesmo quando ela não permitia o tráfego de automóveis, eram motocicletas que faziam, trafegavam pela BR. E há muito tempo nós reivindicamos não só a manutenção da BR, mas a sua recuperação. E conseguimos, ano passado, com que o governo federal, através do DENIT, iniciasse as obras de manutenção, recuperando principalmente, nas suas formas características, as pontes para que a estrada possa dar acesso a automóveis, caminhões de baixo peso e ônibus que transporte passageiros entre os estados do Amazonas e de Rondônia. Essas obras iniciadas e quase concluídas quando foram embargadas. Embargadas primeiro pelo IBAMA, depois pela Justiça Federal, o que fez com que nos mobilizássemos no Parlamento, sobretudo aqui no Senado Federal, as bancadas do Amazonas e de Rondônia, e conseguimos com que a decisão judicial do embargo fosse revista por uma nova decisão proferida pelo TRF da primeira região a quem estava vinculado o estado do Amazonas. E, após isso, tivemos diante de um outro impasse, senador Jorge Viana. O impasse era quem deveria autorizar ou quem deveria conceder o licenciamento para a retomada das obras de manutenção. O IBAMA sugeriu que o IPAAM, que é o órgão ambiental do estado do Amazonas, pudesse conferir essa licença. O estado do Amazonas não fez. E ontem, dialogando com o governador do meu estado, o governador José Melo, ele me informava que o estado do Amazonas abriu mão e já noticiou, já formalizou esse fato ao IBAMA, que, portanto, será este órgão ambiental federal que deverá expedir a nova licença para que sejam retomadas as obras de manutenção daquela BR. Então, eu quero dizer que isso, para a gente, é algo muito importante, algo significativo. Primeiro, que sejam garantidas e obras permanentes de manutenção. E, segundo, enquanto isso acontece, nós continuamos na luta para que essa estrada importante para todos nós seja completamente recuperada e repavimentada, senhor presidente, que grande parte dela já perdeu a sua pavimentação original e, portanto, precisa estar repavimentada. E digo a todos aqueles que têm uma profunda preocupação ambiental, que é o nosso caso, nós também temos uma preocupação ambiental. Não queremos que a estrada sirva como um fluxo para o desmatamento daquela região que é a mais preservada do Brasil. Não queremos que ela se transforme disso, não queremos que ela se transforme no vetor do desmatamento. E por isso mesmo é que essa estrada será conhecida, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, como uma estrada parque, uma vez que nós já temos hoje demarcados mais de 26 áreas no seu entorno de preservação ambiental. O que não pode é manter toda uma população, como a população do Amazonas, de Roraima, isolada do seu próprio país por conta disso. Isso mostraria e apenas atestaria a nossa incapacidade em promover o desenvolvimento sustentável. Acho que nós temos que provar ao Brasil, ao mundo, mas principalmente ao Brasil, que nós temos capacidade, sim, de promover o desenvolvimento sustentável e não permitir que essa estrada tão importante para a... Nesse minuto que Vossa Excelência me dá, uma estrada tão importante nesses dois minutos, Vossa Excelência, é muito gentil, mas hoje comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Então é importante que essa estrada possa garantir a ida e a vinda de brasileiros para o seu próprio país, porque não é admissível que um amazonense, que um roraimense saia dos seus estados e por terra chegue até a América Central, chegue à América do Norte, mas não chega por terra às outras regiões do seu próprio país. Então, eu quero destacar a decisão do IBAMA e com o fato do governo do estado do Amazonas ter aberto mão e não ter concordado em ser ele o licenciador, o IBAMA se comprometeu perante essas bancadas, perante o Brasil, perante o estado e a região, de conceder brevemente essa licença parlamentar. E, por fim, aproveitando esse minuto que Vossa Excelência me concede, a mais, eu quero mais uma vez registrar e cumprimentar a senadora Gleisi. A senadora Gleisi, que foi por nós hoje, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, eleita presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Casa. É a primeira mulher que presidirá a comissão, essa importante Comissão de Assuntos Econômicos. Então, Gleisi estará se somando à senadora Ana Amélia, que já preside com muita competência, né, muito dinamismo, a Comissão de Agricultura dessa casa. Então, fico feliz, senadora. Eu, principalmente nessa função que exerço, graças à confiança de Vossa Excelência, de procuradora da mulher, de ver como a bancada feminina, apesar de pequena, tem se destacado pela sua competência e que sirva isso de exemplo para as mulheres todas que estão nos assistindo, que acompanham os trabalhos no Parlamento Brasileiro. Muito obrigada, senhor senador.